Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui de volta e o editor desse negócio tem por obrigação que colocar agora aqui minha frase quando eu disse semana passada que o Liverpool iria devolver a derrota para o Barcelona e se classificaria, porque eu sou o único ser humano vivente que eu conheço que estava esperando que isso acontecesse. Por isso, hoje, na edição número 98 do nosso Giro Semanal pelo Mundo de Esportes, estamos aqui com um legítimo torcedor do Liverpool, que na verdade devia estar aqui em todo o podcast, mas como ele enrola a gente, o senhor Círio de Oliveira.
Que isso, estou enrolando mais do que Shaqiri na ponta direita, cortando para um lado, olhando para o outro. Origi entrando na área sem ninguém ver para meter o quarto gol. É, coisas assim, a gente tem que vir em momentos especiais, né? Inclusive, estou aqui hoje trajando a minha camisa da Inglaterra da Copa de 66, porque hoje um dia merece, né? Já que da Inglaterra está dominando a porra toda na Europa. Isso é muito importante.
Exatamente.
E detalhe, filho.
Peraí, você não está no
hino britânico.
Para, que você não foi apresentado ainda. Você não tem esse direito de entrar assim no podcast sem ser apresentado. Este está fermo. Esse estaferro que acabou de entrar na conversa aqui, sem ser apresentado, é o senhor Rodolfo Dias, que agora você pode falar. Isso aqui é um podcast de família, cara, é organizado, não é qualquer coisa, não.
Ah, vai catar coquinho.
Cumprimenta o povo, Rodolfo.
Tudo bom?
Você tá muito rebelde hoje, cara, não estamos gostando disso.
É que meu dia foi, teve uns episódios bem aleatórios.
Outra aleatoriedade por falar nisso é a presença aqui hoje do senhor Marcelo Marques, que está já preocupado com o tal do registro dele lá da Zone, que eu falei para ele fazer há mais tempo, e agora deixou de última hora e não está sabendo fazer.
E aí, pessoal, beleza? Aleatório coisa nenhuma, que eu estou aqui quase toda semana, firme e forte.
Eu tentei fazer um gancho, não ficou bom não, né?
Mas... se eu deixo de ser mentiroso, que você não foi o único ser humano vivente que acreditou, não, que metade da torcida do Liverpool, pelo menos, tava acreditando.
Não tinha ninguém lá acreditando, nossa, os caras foram por obrigação, vem não.
Celinho, onde está teu Deus Messi agora?
Ué, foi o único que fez alguma coisa, o time do Barcelona continua sendo só ele.
Aproveitando, nós vamos tratar basicamente nesse podcast da rodada esplêndida que tivemos no futebol europeu, onde a Champions League nos provou que ela é realmente o melhor torneio de futebol do mundo. A Europa League não ficou atrás, teve uns movimentos bacanas lá também. Nós vamos falar também dos playoffs dos esportes americanos, que estão chegando em momentos agudos, e também vamos falar sobre o futebol, porque algumas coisas são importantes. Por exemplo, o Mundial de Futebol de Areia, como é que chama o futebol de areia? Beach Soccer, né? Segunda pista. É o que dizem. Teve eliminatória para a Copa do Mundo e o Brasil e o Uruguai vão representar a América do Sul nesta competição. Eu tive uma informação também do senhor Grauber Maia hoje cedo, que é muito importante para esse podcast. A gente tem que levar isso muito em consideração, porque a nossa grande audiência nas Ilhas Salomão merecem essa notícia, pois eles vão disputar o Mundial Sub-20 esse ano. Sub-17, quer dizer. Eles se classificaram e virão ao Brasil. Então nós podemos até fazer uma matéria com a seleção das Ilhas Salomão. Ai, que beleza.
Seria interessante, hein?
Eu já ia chegar.
Eu tô falando sério, cara. Acho que a gente deve conseguir acesso com esse pessoal, assim, principalmente, né, durante a Copa.
E ainda a gente consegue convencer os caras de que eles conseguem ganhar um jogo, só. Ia ser louco demais chegar pra esses caras e falar com eles lá, ou aqui. Você sabe que vocês aguentam ganhar desse time aí, viu? Qualquer coisa a gente coloca. O Rodolfo, você pode ser, sabe o besuntado de Tonga? Você pode ser o Dazira Salomão.
Falar nada com você. Mas se esses caras conseguirem fazer que nem o Tahiti fazer, pelo menos um gol, eu já tô no lucro.
Pois é, cara. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. E o senhor Grauber Maia, aliás, que foi quem nos deu essa informação no início do dia de hoje, aqui não está hoje, como vocês devem ter percebido, porque ele foi vitimado pela dengue e nós estamos aqui desejando melhoras para ele, assim como para o Círio, que está aqui conosco, que acabou de escapar desse mal que tem acometido boa parte do Brasil. Na verdade, metade da melhora dele se deu no momento do quarto gol do Liverpool, é ou não é?
Com toda certeza. Na verdade, ali no terceiro gol eu já tinha levantado do sofá, sem acreditar realmente. Mas aí o enredo da história eu conto pra vocês daqui a pouco.
Pois é, e
a gente viu pelo áudio.
Que o nosso editor vai colocar também nesse podcast no momento adequado. E só para constar uma nota aqui do Ministério da Saúde, a dengue informa. Sai Siroca, entra Grauber. Foi bem
sério?
Ruim. Sério, cara, foi ruim, né? Velho? Essa piada foi muito ruim.
Ah, pegadinha do malandro.
Essa não dá nem pra colocar no... não dá nem pra colocar no final do mundo. No final do mundo, não. No final não, do ano.
Tem que colocar. Mas ela foi muito tosca.
Mas eu já fiz coisa melhor, não? Pois é. Vamos começar então a falar sobre assuntos que realmente importam. Última nota de início aqui é que no último sábado foi o aniversário da tragédia de Superga, que vitimou o time do Torino de 1949, que para muitos era um dos melhores times da Europa naquele momento. Inclusive, seria a base da seleção italiana na Copa de 50 no Brasil, e o acidente aéreo vitimou. Foi o time inteiro ou foi só uma parte do time? Eu não me recordo.
Eu acho que, na verdade, foi quase o time todo. Acho que tiveram sobreviventes, mas foram muito poucos.
É. Então, nossa homenagem ao Torino, que é um dos grandes da Itália, apesar de que não está numa fase lá muito boa já faz um certo tempo. Hoje nós vamos...
É um time que nunca mais conseguiu... Não. O teu protagonismo que teve nessa época.
É difícil, mas você pensar bem, é complicado, né, o time. Ainda mais naquela época.
Eles eram
Bruno, só para confirmar que realmente haviam 27 passageiros, 4 tripulantes e todos faleceram durante o acidente. Então, total de morte, 31 pessoas.
Isso aí. Também hoje vamos inverter um pouquinho a lógica e nós vamos deixar o Brasileirão e os elementos aqui do Brasil para depois, porque agora o assunto é muito sério. Vamos começar pela rodada do fim de semana do futebol europeu, para a gente chegar depois na Champions com um contexto histórico legal. Celinho, faça o seu serviço e diga-nos o que aconteceu no futebol europeu durante o final de semana.
Vamos lá, começando de onde ainda tem uma disputa, apesar de que agora meio que já se encaminhou. A Inglaterra, né?
Não, peraí. O que você falou?
Que agora já se encaminhou a decisão.
Esta bobagem que você falou vai ser relevada. Continue.
Vamos lá. O Liverpool venceu o Newcastle por 3-2 fora de casa. Vitória que conseguiu a força também. E esperava o que o City ia fazer. Só que o City foi lá e venceu o Leicester. Com uma oportunidade e um gol improbabilíssimo do Kompany, de longe, de um chutaço. Sensacional. Com isso, o City passou de novo. E na classificação fica na frente por um ponto.
Eu não sei se vocês têm essa estatística, mas alguma vez na vida o Kompany tinha feito um gol com o pé?
Já, tem no Trivela um texto sobre os gols do Kompany. Geralmente ele faz gols decisivos.
É, mas com o pé assim?
Não, é. Sim. Tem também.
Eu vi no. O que eu vi no Box Score, até logo depois do jogo, eles mostrando, né? Todos os locais onde o Kompany fez gol pelo City.
Ah, tá.
Todos eles são da marca penal até a linha do gol. Então provavelmente deve ter tido algum gol com o pé, claro, mas é o primeiro gol que ele faz na carreira de fora da área.
Ah, tá. Deve ter sido a primeira vez também que ele tentou, né?
Que gol, pô. Provavelmente significa gol do título.
Você que pensa,
na última rodada.
Na última rodada você vai ver o que vai acontecer, esse nível que vai ser campeão, sim.
Mas ter que contar com o Manchester City perder pontos pro Brighton ali.
E vai ser com um gol do Brighton aos 45, mais ou menos, cara. Num lance fortuito.
O Liverpool vai lutar até o final e joga com o Wolverhampton, né?
O problema é que a situação joga, de certa forma, a favor do City, porque quem já operou um milagre improvável em último jogo de campeonato foi o City mesmo.
Com gol nos últimos minutos, nos acréscimos. Fora isso, teve decididas as vagas da Champions League, cara. Chelsea em terceiro, Tottenham em quarto com 71 e 70. O Arsenal, por enquanto, está ganhando a vaga na Europa League. E o United também tem chance ainda na última rodada de conseguir a vaga na Europa League. Já está eliminado da briga pela Champions.
Correto.
Só empatou na semana.
Em Portugal, como é que tá, Sérgio?
Portugal, Benfica tá na frente, né? Deixa eu só abrir a página aqui, porque a gente geralmente não acompanha Portugal.
Sérgio, você tá me envergonhando, viu? Tem duas semanas que nós estamos acompanhando o Portuguesão e o Campeonato Holandês, e aí você não tá preparado na hora do podcast.
É isso mesmo, o Benfica na frente. 81 contra 79 do Porto.
Enquanto isso, na Holanda seguem. Na Holanda seguem empatados Ajax e PSV. E se continuarem assim na última rodada, o Ajax será campeão porque ele tem 81 gols de saldo contra 71 do PSG.
Muito alucinado. Deu 81 gols de saldo.
E 111 gols marcados. O PSV fez 95 gols no campeonato e é o segundo melhor ataque. É muito absurdo.
Só futebol bailarino, como diz o outro.
Exatamente.
Italiano, a gente vai só passar rapidamente, porque não tem lá muita coisa aqui. Juventus já campeão com 800 mil pontos. O que tem de briga aqui é só pelas últimas vagas mesmo da Champions League. Temos Inter, Atalanta, Milan e Roma na briga. Inter e Atalanta um pouco à frente com 63 e 62. E Milan e Roma com 59 pontos. E tem três rodadas ainda, italianão. Então pode ser que alguma coisa mude.
Não, que tá de rodada ainda, sim.
Pois é, italiano, acho que é o último que começa.
O campeonato italiano geralmente começa no final de agosto, é normal.
É. Já na Alemanha estamos na penúltima rodada. O título encaminhou mais ainda para o Bayern de Munique, que aumentou sua diferença para o Borussia para 4 pontos. Faltando aí 2 jogos, deve garantir o título. A única coisa que pode servir de esperança pro Borussia é que pega rivais mais fáceis. Pega o Fortuna do Seudorf. E enquanto isso, o Bayern pega o Leipzig. E na última rodada, deixa eu ver com quem que fecha, o Borussia com o Borussia Mönchengladbach. E o Bayern pega o Eintracht Frankfurt.
Ou seja, o Bayern pode até perder esses dois jogos, que o Borussia vai perder os jogos dele ainda. Você não conhece esse time do Borussia.
Do jeito que tá, abrindo 2-0 e tomando empate, o Borussia já tá no limite há muito tempo.
Nossa,
o Rico não tá aguentando o batido do segundo turno faz tempo.
Tá uma vergonha. Só para constar aqui, a revista Série Z fez uma lista dos campeões europeus nos países menos tradicionais. Nós já tínhamos dado o título do Barça na Espanha, da Juve na Itália, do PSG na França e do PAOK Salônica na Grécia. Tivemos também o Maccabi Tel Aviv sendo campeão em Israel, o Slovan Bratislava ganhando na Eslovênia, o Linfield ganhando o título na Irlanda do Norte, o The New Saints ganhando o campeonato do País de Gales, os Young Boys vencendo na Suíça, o grandioso Ferencváros ganhando o campeonato húngaro, o Dinamo de Zagreb ganhando o campeonato croata, o RB Salzburg ganhando o título austríaco. Aliás, eu acho que só ele ganha o campeonato austríaco tem séculos. O Copenhague ganhou na Dinamarca, o Apoel Nicosia ganhou no Chipre, o Carabagão da Massa ganhou o título no Azerbaijão, o Estrela conquistou o título na Sérvia, Celtic venceu na Escócia, o Skendia ganhou na Macedônia e o Valletta ganhou o título em Malta.
Ou seja, um bando de campeão repetido que vai aparecer nas primeiras fases da Champions e rodar.
Pois é. Agora o assunto chegou. Champions League. Um jogo épico, um jogo de grandiosidade histórica, uma vitória inimaginável para a grande parte das pessoas. O Liverpool sem Mohamed Salah, o enviado de Alá, e sem Firmino, e sem Keita, e sem esperança, e sem ter o que fazer, foi lá e meteu 4 no Barcelona. Podem falar a respeito do jogo.
Mas também sem ter nada a perder, né? Já estava tudo condenado mesmo.
Não, esse jogo foi o jogo dos heróis improváveis. Eu falo isso.
Ô, velho, deixa eu te explicar um negócio. Nós temos aqui um torcedor do Liverpool. O que que você pensa quando seu time tem o Arnaldo, os heróis que o Rodolfo está citando, o Arnaldo e Origi para fazer 4 gols no Barcelona?
Cara, assim, lembrando do que aconteceu na terça-feira, eu vou te contar as minhas reações. Eu acho que quando comecei a assistir a transmissão e eu vi como o estádio estava, a gente lembra muito mesmo de outros jogos que o Liverpool precisava fazer algo completamente diferente para poder ganhar. Então, esse jogo, igual todo mundo falou, lembrou muito da batalha de Istambul de 2005. Mas a diferença agora é que esse jogo foi em casa. Então, o clima no estádio estava uma coisa que era uma loucura você ver aquilo. Não sei se vocês nem vão se lembrar, mas o hino da Champions foi abafado por You Never Walk Alone. Porque a torcida do Liverpool não parou de cantar em momento nenhum durante o aquecimento. Cantou You Never Walk Alone, igual nos jogos europeus, ele acontece um pouco antes, né, dos times entrarem por causa do hino da Champions. Só que dessa vez, ainda durante o hino, a torcida cantou mais alto do que o hino no estádio. Então a gente podia ver que tinha alguma coisa especial acontecendo ali. E o jogo no início também não demonstrava isso, cara. Igual eu havia comentado com vocês no jogo anterior, é uma coisa horrível torcer contra o ataque do Barcelona. Porque o Messi, principalmente, os caras, eles vão tocando a bola, eles vão entrando dentro do gol. Você não via, você não vê esperança pra isso.
Teve uma hora do jogo que teve um indício que ia ter uma coisa sobrenatural. Quando o jogo tava 1-0 pro Liverpool, você deve lembrar na hora que saiu 4 atacantes do Barcelona contra 2 defensores do Liverpool, além do Alisson no gol.
E o Matip tirou a bola do pé do Messi.
É, bicho, eu vi esse lance e não acreditei. 4 contra 2. A bola no pé do Messi. O Messi poderia ter feito qualquer coisa que ele ia fazer o gol. Ele foi fazer a única coisa que não podia. É, sabe que nem aquele lance do Diego Souza no jogo Vasco e Corinthians?
Uhum.
Foi algo mais ou menos parecido. O Messi tinha uma pinca de opções, assim como o Diego Souza, que poderia fazer o gol, escolheu a opção errada, perdeu o lance.
Só pra constar, mas quantas vezes você viu o Messi fazer esse mesmo drible e acertar?
É o mediano.
Falando isso.
Não, vocês não estão entendendo, senhor. Na hora que o time do Liverpool olhou e viu que quem fez o corte foi o Matip, eles falaram, uai, não foi o Van Dijk que fez, não é hoje que nós vamos ganhar. Se o Matip tá botando o Messi no bolso ali, nós vamos ganhar esse jogo.
Mas, assim, além disso, não só esse fato, cara. Tiveram fatos ali no início do jogo que, igual o Rodolfo falou, eles parecem que... Eles deram ali um cheirinho que... Um cheirinho nada do Flamengo, tá? Um cheirinho de que as coisas podiam dar certo. Por exemplo, o gol do 1-0, a bola estava completamente dominada pelo Alba e ele faz a escolha de recuar. O Mané, observando que ele ia recuar, ele adiantou e já correu para onde ele ia recuar. Recuperou a bola, o Henderson entortou o zagueiro, chutou ali a queima-roupa e o Ter Stegen defendeu no pé do Origi para ele fazer 1-0. Até aquele momento, você via o nível que o Liverpool estava marcando, o Barcelona não conseguia sair de dentro da área tocando, porque a marcação estava muito forte ali na saída. E teve também outro fato. Sim.
O Barcelona não conseguiu sair hora nenhuma, né?
Não conseguiu. A marcação...
Quando conseguia era o Messi.
A marcação foi muito forte na saída de bola. Aí você tem esse fato, e antes disso acontecer, o cara que é um leão no meio campo do Liverpool, que marca todo mundo de uma forma espetacular, que é o Fabinho, que a gente tem que lembrar isso, o Klopp contratou o Fabinho na janela de verão, o Fabinho foi estrear lá para outubro, porque ele falou assim, ele não pode estrear agora porque ele está sendo preparado. Ele tem que acostumar a jogar o futebol que joga aqui. É porque o cara veio da França, um campeonato completamente diferente. O Fabinho tá jogando um nível absurdo de futebol ali na volância. E o Fabinho tomou um cartão amarelo no início do jogo em uma jogada com o Suárez.
Isso que eu falei,
ele jogou o jogo inteiro com o amarelo nas costas.
Tava bem nervoso. Se ele não tivesse conseguido colocar a cabeça no lugar um pouquinho e sair pra jogar direito, ele poderia ter saído do jogo, né? Aí complicado
tanto por isso. E tanto que depois aí chega esses lances de pressão do Barcelona, esse que o Matip desarmou o Messi ali tirando o doce da boca de criança, a defesa que o Alisson fez no chute do Coutinho, completamente consciente de espalmar a bola quase na lateral para não dar rebote no pé do Suárez, e outros lances. O Fabinho poderia ter feito a falta no início, mas ele não podia fazer porque ele estava com o amarelo. Esse lance mesmo do Coutinho é um deles, que na hora que o Messi arrancou no meio, o Fabinho estava nas costas dele, ele não podia encostar no Messi. Senão era falta, ele tomava o segundo amarelo. Então você já vê que foi um outro nível de concentração muito grande do Liverpool nessa marcação. E as chances que o Barcelona teve no primeiro tempo, esses chutes para fora, as defesas do Alisson, você via que ali, até esse momento, o jogo estava muito equilibrado. E por outro lado, você tinha ali a figura do Shaqiri e do Origi, que até então, se o Origi não tivesse feito o gol, os dois ali até então não acrescentavam em nada. O ataque do Liverpool marcava muito em cima. Mas o Ter Stegen, no primeiro tempo, eu não me lembro dele ter feito nenhuma defesa, além da defesa que gerou o gol.
Não, aí... teve uma outra defesa também. Eu não entendi o que do pulo do Stegen, que parece que ele pulou a bola...
O chute do Robertson.
Acho que não sei se pegou na barriga ou na canela do... ou na perna do Stegen e saiu pra lá.
Realmente teve defesa no chute do Robertson.
Eu acho que ali foi mais no susto, porque não estava esperando que o Robertson chegasse bicando a bola pro gol. Que 90%,
ele não tem essa característica.
90% dos lances semelhantes àquele, o Robertson mete a bola cruzada dentro da área. Ali ele já chegou chutando, eu acho que o Stegen não estava esperando mesmo.
Pode ser mesmo. E foi uma boa defesa, porque seria gol.
Foi. Aliás, o Robertson tava jogando bola demais naquele jogo.
Não só nesse jogo. Eu acho que assim, o Robertson, Ele foi, pra mim, foi um dos maiores achados do Klopp quando ele contratou ele do Wolverhampton. Porque o Wolverhampton na época tava caindo pra segunda divisão, ninguém dava muita ideia pros caras, ele foi lá e contratou o Robert e se demonstrou um espetacular lateral. Ele é, assim, joga assim, espetacularmente. Em todos os níveis, assim, do que um lateral deve ser. Aí, quando... Oi, Celso.
Pode terminar, que eu vou fazer os comentários do jogo aí. Pode falar.
Aí eu acho... Aí você vai pro segundo tempo, né? O primeiro tempo ainda acabou muito equilibrado. Aí você perde o Robertson, porque ele teve aquele lance lá sem querer com o Soares e machucou o tornozelo. E aí ele coloca o Hinaldo, que teoricamente não era para entrar, e ele pega o Müller e põe na lateral esquerda, porque ninguém confia no Alberto Moreno, tal, nem ele provavelmente, e acho que ele não estava nem relacionado. E aí quando você coloca o Hinaldo, ele é um bom jogador, isso é inegável. Essa função ali que ele faz de entrar na área, ele lembra muito o que o Elias fazia naquele tempo áureo dele do Corinthians. Ele marca muito bem e chega muito bem na área. E aí, se vocês lembrarem também no primeiro jogo, um dos melhores momentos do Liverpool foi no início do segundo tempo, onde ele amassou o Barcelona ali, criando várias chances, o Ter Stegen pegando tudo, até aquele fatídico momento que o Messi resolveu o jogo. Mas aí o Liverpool volta no segundo tempo com o Hinaldo, fazendo essa função que até então ninguém estava fazendo, porque o Milner não chega na área com a mesma força que o Hinaldo chega. O Milner, ele é mais ali um segurança de meio campo, e o Henderson também, que lembrando quase saiu machucado com problema no joelho, né? Ele que fazia um pouco mais isso no primeiro tempo. E aí numa saída de bola errada de novo do Alba, o Alexander-Arnold, o Trent Alexander-Arnold, que também é um lateral espetacular, espetacular o que ele joga, ele rouba a bola do Arnold, ele rouba a bola do Alba e cruza para trás, exatamente um lance muito igual também do primeiro jogo, em que ele cruza para trás e o Milner chuta e o Ter Stegen pega. Então ali como você tava, foi um lance diferente, esse como você tava contra-atacando uma saída de ataque, não deu tempo, então o Hinaldo chegou igual uma bala, chutou ali no meio de todo mundo e Ter Stegen nem viu a bola e ela entrou. E aí se aproveita o momento ainda, cruzamento da esquerda do Shaqiri, que não tinha jogado nada no primeiro tempo, na cabeça do Hinaldo você faz o 3-0. Cara, na hora que você via ali, na hora que fez o 3-0, você falou assim, eu podia imaginar, não tem como isso voltar. Porque o Barcelona no segundo tempo já não demonstrou reação nenhuma do que ele poderia fazer. Tanto né, que os comentários do Esporte Interativo disseram que lembrou muito a reação do Barcelona na partida contra a Roma, né, da última Champions League. E ali foi o Liverpool, você vê, até que depois do 3-0 o time baixou um pouco o ritmo, porque tipo, você não precisa atacar enlouquecidamente. Vamos esperar aparecer a oportunidade, esperar aparecer. Aí eis que no fatídico momento do cruzamento, né, do escanteio, até tuitei, né, falando que o Alexander-Arnold era um Einstein do futebol. Porque ele é aquele senso de oportunidade que só quando você está muito focado mesmo, quando o atleta está muito focado, ele consegue observar isso. Porque o Origi, percebendo que estava sozinho, deslocou, e o Arnold, que estava saindo para deixar o Shaqiri bater, voltou e chutou a bola como se ele estivesse dando um passe, ele nem preparou para cruzar. Aí ele cruza no pé do Origi para fazer o 4-0. Ali, meu amigo, já era. Acho que até aquela falta do Messi depois que apareceu, tentaram falar, é o mesmo lugar que ele fez no outro jogo. Mas ali eu já tinha um sentimento de que o Liverpool não perderia o jogo, porque ele estava muito senhor do que estava acontecendo. E o controle que ele exerceu, principalmente no segundo tempo, tirando, né, aquela bola que o Messi entrou pela direita, o Alisson fez a defesa, teve também uma outra que eu não lembro quem que entrou também pela direita, não sei se foi o Soares, se foi o Sérgio Roberto, que o Alisson também fez uma defesa cara a cara. Tirando essas duas chances, o Liverpool comandou praticamente o segundo tempo, e principalmente, você imaginar uma luta de boxe, né? Na hora que o cara começa a ter vantagem, ele acerta dois dois golpes ali bem dados, o outro lutador já fica receoso do que pode acontecer com ele. Então foi assim, acho que foi algo assim, surreal, foi espetacular. Eu acho que tem muita diferença perto do que foi a virada de Istambul, né? Porque aquele time do Liverpool, apesar de ser bom, ele era bem inferior ao time do Milan. E esse ano os times eles tinham até uma certa similaridade assim, de forças. Mas fazer um 4-0 no Barcelona do jeito que foi algo assim, que foi muito mágico, muito surreal, principalmente para quem torce bastante pelo Liverpool, igual eu já faço há alguns anos.
Ô bicho, esse primeiro jogo lembra que o futebol adora contrariar lógicas e os famosos lances diferentes. Sabe o que que essa cobrança de escanteio me lembrou, bicho? Sério? Lembrou a falta que o Joãozinho bateu no título da Libertadores do Cruzeiro de 76. Porque tava o Nelinho preparando, que o Nelinho era o cobrador oficial de falta. O Nelinho preparando. Esse que o Joãozinho do meio do nada surge, bate a falta e faz o gol do título. Tanto que o técnico do Cruzeiro, o Zezé Moreira, depois falou com ele. Como diz, valeu Joãozinho, mas nunca mais faça isso.
Aquela coisa que vai no instinto, né?
Exatamente. O escanteio era pra ser batido pelo Shaqiri. Ele não ia bater aquele escanteio.
E foi de uma perfeição, assim, de uma perfeição absurda. Toda a execução da jogada, a cobrança certinha do Arnold, rasteira, chegou no ponto pro Origi bater de primeira. E o chute que ele deu tirou totalmente qualquer chance do Stegen e do Piquet, que estavam ali mais perto do gol.
Aliás, o que que o Piquet tava fazendo ali? Tava o Piquet. Não, tava o Piquet dormindo em cima da linha do gol e o resto do time olhando pro pra cá.
Mas eu acho que é isso, cara, porque é na hora que você perde a concentração. Eu acho que o Barcelona ele assustou tanto com os dois gols que ele tomou ali em sequência, que ele ficou realmente falha mental. Aquela é falha de concentração. É igual quando o Liverpool fez um gol no Newcastle também sábado, que tipo, os caras deixaram o Van Dijk tinha um espaço de pelo menos 1,5 metros. Ele tinha um raio de 1,5 metros para qualquer marcador. É falha mental, velho. Você, é um cara que você não pode deixar sozinho, você deixa.
Aquela imagem pós-segundo gol mostrou que os caras do Barcelona já viram que a coisa ia ficar difícil depois do segundo gol. Eles meio que desistiram do jogo e desestabilizaram psicologicamente.
Ô bicho, e esses fracassos? Eu acho que bateu a sensação do que tinha acontecido no ano passado. Acho que eles começaram a pensar, será que vai acontecer de novo? Nós vamos ser eliminados de uma maneira improvável? E foi.
Não, isso vamos lá, com certeza.
Deixa eu tentar fechar aqui esse jogo.
Muito primeiro, bem, porque temos viu, outro cara, ainda.
A gente viu claramente que ambiente de estádio ganha jogo, ajuda a ganhar aquela. A pressão que a gente viu pré-jogo e depois do primeiro gol cedo, com a diferença desgramada. Aquela camisa do Salah também é uma coisa fantástica, que pegou aquela Never Give Up, pegou no início do jogo, foi muito doido. E seguinte, seria bem uma pena gigante o Liverpool passar com esse time, a temporada que fez, tudo que tá fazendo de certo, sem ganhar um título, ainda não ganhou, né? Mas será uma pena se isso acontecer. Porque o Liverpool tem jogador. Dessa vez tem jogadores bons em todas as posições, o time funciona como equipe muito bem e massacrou o Barcelona, ninguém menos que o Barcelona, né? Pressionou o tempo inteiro, foi pra cima, tentou o resultado. Agora o Barcelona também não pode ir pra ficar se defendendo o tempo todo. Eu acho que o técnico do Barcelona não tem o tamanho para um jogo desse. Já o Klopp, lógico que tem. Você não pode ficar o tempo inteiro defendendo e defender só do Messi. O time tem que saber atacar também. E aí vem o Messi nessa história. O Messi podia ter resolvido o jogo ele sozinho, mas também podia contar com uma equipe do lado. Você não tem como cobrar do cara se tudo que o Barcelona fez no jogo saiu dos pés dele. Eu vejo as pessoas aí já condenando o cara como se tivesse sumido de novo. O que eu vi foi que ele foi o único que tentou alguma coisa para conseguir passar dessa eliminatória. Agora, sem o time conseguir sequer atacar, porque você já vai para um jogo desse esperando que o Liverpool vai jogar do jeito que joga sempre, fazendo 30 minutos de pressão absurda, e depois você tenta jogar nesses 15 minutos e resolver a coisa. Nem isso o time conseguiu fazer.
Oh, foi uma atuação medíocre do Barcelona. A gente tem que ser
bem sincero. Eu só sei o seguinte: no dia que o Messi aposentar, o Barcelona volta ao ostracismo do período anterior à época de Ronaldinho Gaúcho. Vocês não acharam que
a história continua, mas eles vão passar uns bons anos sentindo a ausência dele.
Só para dar constado e encerrar.
Com qualquer outro. E não tem nem como não sentir, né?
Só para encerrar, o Barcelona só havia tomado a diferença de 4 gols antes desse jogo, de 2000 para cá. De 2000 para cá, nós estamos falando de quê? 19 anos aí. Só tomou 4 gols de diferença em 7 partidas, contando com essa de agora. As outras 6 tinham sido em 2001, quando ele tomou 4-0 do Racing Santander. Em 2003, quando tomou 5-1 do Málaga, esses dois pela La Liga. Em 2007, esse aqui eu juro para vocês que eu não sabia. Tomou 4-0 na Copa do Rei para o Retafe. Esse aí, para mim, eu não lembro desse jogo. Em 2013, aquele jogo do Bahia. Em 2015, contra o Athletic Bilbao pela Supercopa, os dois 4-0. E aquele do PSG. Ou seja, se você for olhar bem, o do PSG ele virou, o do Getafe, o do Bayern e o do Athletic, ele foi eliminado. Por falar em eliminação...
Algo me diz que o Klopp usou os vídeos do Galo de 2013, hein, pra fazer essa virada. O roteiro é muito igual, hein?
Olha que foi, hein? Pode rumores ser. Dizem que o Guardiola usa vídeos do Corinthians, do Cruzeiro e do Atlético nas preleções dele.
Mas depois eu li isso, era pra mostrar o que fazia de errado, não é pra ficar muito orgulhoso disso, não.
É lógico que é pra mostrar o que fazia de errado nessa ali. Você acha que alguém vai mostrar o Mano Ball pra alguém e falar o quê? Tá vendo isso aqui? Não é isso que você fazer. Mas se bem que o Mano Ball teria salvo o Ajax, viu? Que eu fiquei triste com a Ketem. Toda a felicidade que eu tive na terça foi tristeza no dia seguinte, porque o Ajax havia vencido por 1-0 o jogo em Londres, vencia por 2-0 o Tottenham em Amsterdã, e no segundo tempo o Lucas Moura fez com que o Tottenham passasse e comprovasse o que eu falei ano passado, no início da temporada, que o favorito ao título daqui a um ano ia ser o Tottenham. E vocês não entenderam o que eu falei.
Mentiroso!
É que as pragas de Brunão só pegam um ano depois. Então, certamente o Ajax vem fortíssimo no próximo ano.
Mas agora falando do jogo, velho, que jogaço, viu? Nossa Senhora!
Esse deu prazer de assistir, viu? E uma dó gigantesca do Ajax, apesar que o Tottenham tem muito mérito de fazer o que fez. Porque, principalmente pela mudança do Pochettino, aquela de colocar o Llorente, o maior estraga prazer dessa time. O Llorente mudou o time do Tottenham e o Tottenham veio pra cima no segundo tempo. Agora o primeiro tempo do Ajax e o primeiro jogo. Aliás, o Ajax dominou um jogo e meio dessa eliminatória e conseguiu sair. Porque teve bola na trave no primeiro, com aquela do David Neres, que podia ter decidido a parada. E como fez falta nesse segundo jogo o David Neres, que teve uns gols que o Ajax perdeu, que ele não perderia. E o Ajax dominou muito no primeiro tempo, poderia ter feito até mais. e acabou não conseguindo. Teve bola na trave também no segundo tempo, né? Que era a chance de matar. Deu mais azar do que foi incompetente. Perdeu, assim, bola aérea. Bola aérea não, né? Resultado de bola aérea. Na sequência de bola aérea com o Lucas. E perdeu no último minuto. Dá muita dó. Apesar de que não dá pra desmerecer que o Tottenham tem feito, né? Conseguiu passar pelo City. Conseguiu virar um jogo desse em meio tempo. Aliás, em um tempo, né? Então, não é pouco merecido que o Tottenham fez também. Outra coisa que dá pra destacar do Tottenham é que é esse jeito que poucos times conseguem fazer com tanta eficiência de mudar a forma de jogar durante o jogo, assim, alternar pra pressão absoluta pra poder fazer o gol, da segurança lá atrás pra se trancar mais e levar o jogo até o fim. Consegue fazer isso com muita eficiência, como fez contra o City, por exemplo. Nesse jogo não fez porque terminou em cima para tentar fazer o gol da classificação. Né?
Isso aí nem Championship Manager é possível de fazer assim com tanta eficiência. Sabe lá no Championship Manager, na hora que você coloca lá tá, todo o ataque,
médio,
defesa, não dá tempo. Não dá tempo. E o Tottenham consegue fazer isso.
No mundo real, para os caras assimilar isso. Isso conta a diferença do trabalho de 5 anos, né? Que o técnico tá lá. Os jogadores já sabem como é que é, já tem a forma de jogar consolidada disso. Outra coisa que dá pra destacar também é esse fato do Tottenham tá fazendo o que fez sem ter feito nenhuma contratação. Né?
Nas duas últimas janelas.
Exatamente.
Eu acho que esse fato de não ter feito contratações, ele corrobora com o que você falou agora. Porque como os caras já estão treinando lá há tanto tempo e você não perde peça nenhuma, claro que primeira coisa, né? Deve ser um Pochettino deve ter um trabalho de vestiário incrível, porque ele consegue manter esses caras lá trabalhando juntos, sem vender ninguém, sem comprar ninguém, e você vê ali que é um clima altamente profissional, né? Tipo, não existe treta, pelo menos, ao que a gente demonstra. E o fato também de você não trocar ninguém nesse período todo faz com que o time entenda muito o clima, entenda a ideia de jogo do Pochettino e tenha já muito treinamento, muita carga de treinamento para conseguir fazer essas mudanças todas. E eu concordo, assim, perfeitamente com o que você disse. Porque além do Lucas tá ali no dia que ele tava com a setinha vermelha apontando para cima, quase arrombando o teto, a entrada do Llorente no segundo tempo deixou a defesa do Ajax completamente perdida do que fazer. Porque na hora que eles tiveram que começar a marcar um cara de referência, você via que ele ganhava todas as bolas. Todas as bolas altas que vinham, lembrava muito o Jô do Atlético lá em 2013. Claro que melhor do que o jogo fazia, porque ele não perdeu uma bola, cara. Ele conseguia segurar o zagueiro nas costas, já fazia parede, abria do lado. Tanto que do terceiro gol, né? O terceiro gol é um passe dele ali, que ele estica a pernona e dá só um tapinha pro Lucas que tava fazendo deslocamento na diagonal.
É isso. Eu falei que ele é o estraga prazer porque fez isso nesse jogo e no do jogo contra o City, que eu tava torcendo pelo City. Ele fez o gol de Anca lá que resolveu o jogo pra eles.
É, então o problema é você torcer.
Exatamente. E pois outra coisa, o Ajax, cara, eu acho que eu acho pouco provável que eles consigam manter o time no mesmo nível pra temporada que vem. Porque provavelmente vai passar a gente comprando lá igual.
De Jong já tá vendido.
Já é certo que não vai. O De Jong, que é importante no time, já tá vendido. Os outros tem todo mundo tá de olho. Só aqueles. O De Ligt. De Ligt tem metade da Europa querendo ele.
E minha Nossa Senhora, que zagueiro, né?
Eu queria fazer um comentário, cara. Tava 45. Eram 45 minutos.
Outra coisa que.
Peraí. Eram 45 minutos do segundo tempo. O Tottenham em cima. Tinha acabado de ter aquele lance que a bola. Acho que foi o próprio Llorente que cabeceou na trave e no rebote a zaga tirou em cima da linha. teve um contra-ataque que deu 3 contra 3, eles meteram a bola na área, o De Ligt cortou, e quando todo zagueiro daria um chutão, ele limpou o Llorente pro lado e saiu armando um contra-ataque, o Ajax saiu na cara do gol, e os caras não davam um chutão. Quando eles desarmavam a bola, eles tentavam puxar o contra-ataque.
Ô, bicho, o Llorente,
Llorente, inclusive, prendeu o De Ligt lá atrás.
Exatamente. Exatamente.
Mas uma das coisas que eu tinha comentado um tempo atrás é justamente aquela questão que eu já tinha falado, que time de jogadores jovens, você pode esperar de tudo. De título até uma eliminação é improvável. Eu acho que assim, se o time tivesse tido um pouco mais de maldade, eles podiam ter evitado, no mínimo, quando tomou 2-1, não ter tomado o segundo logo. Porque isso aí mudou a figura total do jogo.
O problema é que esse time do Ajax, ele não tem vocação defensiva nenhuma, apesar do De Ligt ser um zagueiraço. O Ajax estava tentando fazer o terceiro gol quando o jogo estava 2-0. E aí tomou 2-1, continuou tentando fazer o terceiro gol e tomou um empate. E aí depois que tomou o empate, continuou tentando fazer o terceiro gol em vez de acabar com o jogo.
Futebol ofensivo. Fica parecendo aquela sensação que nem a seleção brasileira de 82.
Pois é, mas sabe o que, que eu fico pensando? Se aquela bola do... Como é que chama o meia deles? O
Ziyech.
Se aquela bola do Ziyech pegou na trave e entrasse, a gente tava aqui falando, nossa, esse time é muito foda. Os caras estavam com a corda no pescoço.
Pois é. São as coisas do futebol. É um centímetro a mais, outro a menos, o time tá fora.
Exatamente.
Agora, fazer um comentário especial sobre justamente o principal responsável, não que todo o resto do time tivesse participado, que é o Lucas Moura. Isso. Gente, o Lucas Moura fez o melhor jogo da carreira, não só europeia, acho que da carreira dele, da vida dele até agora.
É lógico que foi.
Porque, assim, a história do Lucas é um caso complicado, porque ele saiu do Brasil só 6 meses antes de Neymar. Ele saiu do Brasil no final de 2012, Neymar no meio de 2013. Quando ele foi para a Europa, tinha uma expectativa grande para ele, não do nível do Neymar, mas pouca coisa menos. Por causa que ele vinha jogando no São Paulo, que ele tinha um arranque, um bom drible, tinha até uma finalização relativamente boa. Ele sofreu nas primeiras 2 temporadas e meia, porque o PSG tinha um ataque com Lavezzi, Cavani e Ibrahimovic, depois com Di Maria, Cavani e Ibrahimovic. Não apareceu muito. Aí, quando ele teve a chance de ser o protagonista na temporada 16-17, fracassou, tanto que dos últimos anos para cá foi a única vez que o PSG não ganhou o campeonato francês, porque ele não tinha nenhuma estrela de primeira grandeza no elenco. Saiu o Ibra, eles não contrataram ninguém. Aí, diante desse fracasso do PSG, veio o Neymar, veio o Draxler, veio outro, o Lucas foi ficando para trás. Resolveu, ao contrário de muitos jogadores, sair da acomodação, ir para Inglaterra, tentar alguma coisa, assim, fica alternando titular e reserva. Ele vem jogando mais recentemente por causa das lesões de alguns jogadores do Tottenham. E que finalmente ele conseguiu ser o protagonista que muitos esperavam há muito tempo. Agora vamos ver se esse ano teremos novamente um evento que nas últimas 21 edições da Champions aconteceu somente uma vez. Sabem qual é? Ter um novo campeão.
É verdade.
De 98 até 2018, somente o Chelsea de 2012, que também chegou à final e foi campeão em circunstâncias muito aleatórias, que nem aquele jogo da volta lá na Espanha contra o Barcelona. É o último novo campeão da Champions desde 98 pra cá.
E eu vou te falar uma coisa, viu? O Lucas é o primeiro jogador. Isso aí é do meio do Mr. Chimp, tá? Só pra vocês me perguntarem de onde eu tirei isso. É o primeiro jogador destro a marcar um hat-trick num jogo de Champions na história da competição. Só isso que eu tenho a dizer.
Peraí. Como é que é? Os gols foram todos de pé esquerda, você sabe?
Então, ele é o primeiro jogador destro. Ele é destro. Ele é o primeiro jogador a fazer um hat-trick com a perna ruim. Ele é destro e chutou os três com a esquerda.
Correto.
Que aleatoriedade,
bicho. E aquele segundo gol dele, meu filho, que golaço, viu? Se não fosse aquele bololô que o zagueiro arrumou, o goleiro ia pegar a bola, o lance ia acabar, ele embolou com o goleiro e o Lucas fez uma jogada de futsal para fazer o gol.
Mas eu acho que os três gols foram muito bonitos. Mas o segundo gol é o único gol assim que foi criado por uma falha da defesa.
Exatamente.
Porque isso que o Rodolfo falou também, dele ter saído do Brasil ainda cru, aprendeu muita coisa na Europa. Eu acho que o que ele aprendeu jogando no Tottenham é uma coisa também absurda, que vale a pena a gente lembrar que ele não fazia isso no PSG. Essa entrada em diagonal que ele faz muitas vezes, atacando o espaço vazio, igual no primeiro gol onde ele rouba a bola, o Dele Alli, que pra mim é eu vou falar a verdade, pra mim é um peladeiro. Eu não gosto do Dele Alli, não é um jogador que me enche os olhos, ele tá no nível pra mim do Pogba. Ele faz um corte pro meio e o Lucas já tá lá na frente tirando a bola do Dele Alli pra fazer o gol, o primeiro gol. Então você já vê a consciência dele, tática da movimentação que ele tem que fazer pra chegar no gol. E o terceiro gol, a entrada dele em diagonal, já tendo consciência de que a jogada ia ser preparada pra ele ali, pra ele resolver com um toque, mostra que ele é um cara que evoluiu muito nesses aí 7 anos já, né, que ele tá na Europa. Então, pra mim, foi uma coisa assim absurda. Eu acho que tem que valorizar demais o que ele fez ontem, porque foi algo completamente surreal.
Ô, bicho, eu já falei isso, eu comentei no grupo lá. Essa é a Champions League mais surreal da história. E pra completar isso, o grau de surrealismo dela é ter um campeão inédito. Aí pode mandar fazer uma placa dessa Champions, que depois da final a gente vai fazer um catado de jogos assim, de placares aleatórios, que eu acho que nunca teve na história, assim, pelo menos recente.
E o que eu achei engraçado, não teve zebra em nenhum momento, eram só duelos assim entre times de primeiro nível, mas que de alguma maneira eles ficaram muito loucos. Porque teve Champions, por exemplo, igual aquela de 2003, 2004, que chegou o Mônaco e o PSG, o Mônaco e o Porto na final, o La Coruña estava na semifinal. Aconteceram uma série de zebras na competição, mas dessa vez a gente está falando de uma virada de um jogo entre Liverpool e Barcelona, entre Ajax e Real Madrid, entre Ajax e Juventus e Ajax e Tottenham e City. São times que hoje são cabeças.
Juventus e Atlético de Madrid.
Justamente.
Pois.
É um jogo de cachorro grande e o Ajax. Que também é grande na história, mas também não tinha pensamento pra brigar com essas pessoas.
Ah, mas sobre montar um time, viu? Vou assustar você não, viu?
O Ajax e o Tottenham, bicho, eles já foram longe demais. Presta atenção. O Ajax, ele começou... Eu tava olhando aqui a Champions, pra você ter uma ideia. A final da Champions vai ser em 1º de junho. Eu não sei porque cargas d'água jogaram essa final tão pra frente, mas vá lá. Vocês acreditam que o primeiro evento dessa Champions aconteceu em 12 de junho do ano passado?
Que loucura, hein?
Que teve o sorteio da primeira eliminatória da Champions. O primeiro jogo do atual torneio aconteceu em 26 de junho do ano passado. O jogaço entre FC Santa Coloma de Andorra e Drita do Kosovo. Eles jogaram em Gibraltar. Porque assim, aí o que acontece? Na primeira fase, a primeirona mesmo, era o seguinte: eram os quatro piores ranqueados. É Gibraltar, Kosovo, San Marino e além de prova Gibraltar. Os quatro jogaram uma eliminatória semifinal e final, valendo uma vaga para a fase seguinte. É o primeiro jogo dessa atual Champions foi esse: San Coloma e Drita. O Drita do Kosovo ganhou de 2-0.
E agora nós estamos esbarrando aqui no jogo em Madrid, que vai juntar dois times ingleses. É a primeira final inglesa desde aquele Chelsea e Manchester que o Cristiano Ronaldo perdeu. Cristiano Ronaldo foi lá perder o pênalti, o Van der Sar salvou a carreira dele aquele dia, viu? Que se o Manchester perde aquele time por causa dele.
Quem entregou a rapadura foi o Terry.
Não, quem salvou foi o Van der Sar, cara. Que antes do Terry escorregar na última cobrança, ele catou outro pênalti. Porque se faz o outro, era uma vez no México e a culpa era do Cristiano Ronaldo, viu?
O do próprio Terry, bicho. O cara escorregou o pênalti, o capitão do time, valendo o título de inédito, o cara escorrega e bate pra fora.
A vida é assim, aí, né? Aí depois.
Aí no último pênalti, vai o ídolo de Celim, Anelka, bater o pênalti e
mandar. Aliás, Celim. Depois a gente podia fazer um Amigos do Anel, que é lá contra os amigos do como é que chama o outro que jogava no Chelsea, do Cosmo Martinho? Zogba. Aí joga com a camisa do Corinthians ou do Galo, eu pensaria nisso. A Europa League também já tem uma final decidida e novamente teremos um inglês, porque o Chelsea passou um aperto danado para eliminar o Eintracht Frankfurt. Depois de outro 1-1, assim como no jogo da ida, e um 0-0 na prorrogação, na disputa de penalidades, o Kepa, dessa vez o Kepa ficou para os pênaltis e fez o serviço. Ele pegou dois e colocou o Chelsea na final para enfrentar outro inglês. Ou seja, só tem inglês disputando final na Europa. O Arsenal está na final depois de enfiar 4-2 no Valencia, com hat-trick de Aubameyang, agora depois de ter ganhado na ida por 3-1. Com isso, Arsenal coloca, e Chelsea...
Coloca pra mim, por favor, eu falando que a final estava encaminhada pro Arsenal, você duvidou?
Salim, não tem nada que comprove isso que você falou.
Só pra procurar que
eu acho que é a primeira vez na história que as duas competições têm as finais com times do mesmo país, não é?
Isso sim. Eu tava pensando aqui, acho que isso nunca deve ter acontecido. Nunca teria acontecido.
Se eu não me engano, teve perto de acontecer naquele ano em que rolou Atleti e Real e o Sevilla ganhou a Copa da Liga Europa. Só que eu acho que eu tenho que olhar qual ano que foi. Eu acho que o mais perto que nós tivemos foi isso. Evidentemente, em outras ocasiões pode ter acontecido em termos de três times do mesmo país, mas nunca quatro igual essa vez, o que comprova que o futebol inglês domina a Europa mesmo, é o melhor que está tendo.
O que já teve um monte de vezes nos últimos anos foi os espanhóis vencendo os dois títulos, mas necessariamente com outros espanhóis.
E o mais triste desse tem é que os times que estão para baixo da tabela, todos disputando finais europeias, e o City lá vai ter que se contentar com o vice da Premier League. É difícil.
Não se sabe ainda, né? Sobre a Premier League, eu não duvido. Depois do que o Huddersfield fez contra o Arsenal na semana passada, eu não duvido que eles vão fazer um jogo duro também contra o City, né?
Pois é.
E o City nessa dificuldade danada de fazer um gol que eles estão aí... Nunca se sabe, cara, mas eu acho que a chance pro City tá em torno, assim, 95%.
Aliás, o Huddersfield vai conseguir... Muito Não fala, hein?
Gostaria muito que acontecesse o Liverpool conseguir ser campeão. Foi a única vez na vida que eu vou torcer contra o Guardiola, mas agora, coitado, o Liverpool tá merecendo.
E só pra falar uma coisa, cara, o Brighton já escapou do rebaixamento, né?
Sim, o rebaixamento tá definido na Inglaterra. Essa é que é a questão, entendeu? Mas ele já tava definido semana passada e eles fizeram um jogo assim sensacional contra o Arsenal.
Se o Brighton estivesse lutando contra o rebaixamento, eu acho que ele ia perder. Mas como ele não tá, eu acho que os caras vão entrar só pra avacalhar o título.
Ô bicho, a pergunta minha é a seguinte: o Huddersfield conseguiu sair dos 14 pontos?
Conseguiu, tá com 15.
Será que eles não vão conseguir superar o nosso... Será que o recorde da América de Natal será batido?
Acho que não, viu? Será
superar uma campanha pior do que o América de Natal de 2007?
Olha, eu vou te contar, Rodolfo, que o vice-lanterna, que é o Fulham, tá com 26 e eles estão com 15. O Fulham, se tivesse ganhado mais um jogo, já tava com o dobro de pontos dele. Mas,
é
enfim...
Eu não lembro com quantos pontos que terminou o Benevento no italiano do ano passado.
Ah, foram poucos, viu? Não foi muita coisa, não.
Você sabe se o Arsenal vencer a Europa League, a vaga da Liga Europa cai pro Manchester United?
Não. Ah, deve
não. Não. O máximo de vagas por país é 5. Então, por exemplo, se o Arsenal ficasse entre os quatro, e ganhasse a Europa League, não abriria uma vaga para o quinto colocado.
Abre uma vaga na Liga Europa.
No caso, eu estou falando para a Liga Europa, porque o United é o sexto.
Ah, não, aí sim.
E o quinto que vai para a Liga Europa nesse momento é o Arsenal.
É, não, a Liga Europa sim.
Mas será que na Liga Europa mesmo? Porque na Inglaterra... Porque na Inglaterra, ao contrário das outras ligas, na Inglaterra vão para a Liga Europa o campeão da Copa da Inglaterra e o quinto colocado. Será que essa lógica vai se aplicar? O sexto colocado herdar?
Não, acho que sim, né? Porque são duas vagas.
Agora chega de falar disso e vamos para os Estados Unidos, porque estão acontecendo playoffs na NBA. Aliás,
deixa eu só finalizar então, porque eu tô esperando vocês acabarem com o assunto aqui para lembrar do meu tweet.
Ah, fique à vontade.
Que eu fiz quarta-feira.
Vale a pena.
É porque a minha lembrança, né, a respeito dessa situação toda, é que a Inglaterra tá dominando a Europa futebolisticamente, mas ainda tá rolando o Brexit, né?
Exatamente.
A União Europeia ainda pode perder ali a Grã-Bretanha. Então essa semana foi muito concorrida na Inglaterra, porque segunda-feira nasceu o bebê real, não sei se vocês observaram aí, o nosso querido Archie Harrison.
Acho que vai torcer pro Liverpool, viu, você começar
o futebol. Filho do Harry da Meghan. Na terça-feira o Liverpool sapeca o Barcelona. Na quarta-feira o Tottenham sapeca o Ajax. Aí agora eu vou mudar, porque hoje o Chelsea e o Arsenal foram para a final da Liga Europa, então só falta eles resolverem o Brexit amanhã e sair para tomar uma pint no sábado para poder relaxar depois da semana de muito trabalho. Porque vão ser aí 6 dias de muitos acontecimentos, muita notícia lá para a Inglaterra.
Haja assunto, assim como nos Estados Unidos, que estão definidas as finais de conferência, foi ótimo. As finais de conferência da NHL. Grauber não está aqui naturalmente para expor um pouco do conhecimento dele, mas nós estamos aqui trazendo os classificados. O Boston Bruins está na final, ele meteu 4-2 no time do Columbus. Aliás, o outro lado da série teve uma lavada. O time de Carolina meteu 4-0 no New York Islanders. Uma varrida. Aliás, esse Islanders ele tinha varrido o Pittsburgh Penguins. Eu não consigo entender como que um negócio desse acontece. O time mete 4-0 no Penguins, que é uma das entidades assim, do hockey americano. e toma 4-0 na rodada seguinte. Não dá. O lado leste será entre Boston e Carolina, enquanto do outro lado, o St. Louis vai enfrentar o San Jose Sharks na final. O San Jose meteu 4-3 no Colorado Avalanche, numa série tensa, assim como foi a outra, quando o St. Louis fez 4-3 em Dallas. Ou seja, o lado da Conferência Oeste é bem mais equilibrado do que o lado da Conferência Leste. O que não é muito diferente da NBA, não é verdade, Cecília?
Com toda certeza. Né? A gente já pode ver que os playoffs, né, da NBA esse ano, a gente falando aí deles no meio do caminho, mas enquanto a gente teve aqui na Conferência Leste, bom, na primeira rodada nós tivemos 2-4-0, duas varridas, e 2-4-1. Né? Então na Conferência Oeste já foi diferente, porque a gente teve um 4-2, teve um 4-2, um 4-3 e 2-4-1. E por outro lado, as semifinais do Leste, a gente já tem uma decidida, né? O Milwaukee Bucks venceu o Boston Celtics por 4-1, né? Vencendo a partida ontem.
Um absurdo.
Acho que foi mais do que correto, porque os Celtics estavam enganando todo mundo, achando que iam conseguir alguma coisa, mas o Giannis Antetokounmpo está jogando em um nível tão absurdo que não existe na Conferência Leste hoje. Eu acho muito difícil ter alguém que consiga pará-lo no nível que ele tá exercendo.
Al Horford conseguiu fazer isso só no jogo 1 e me iludiu completamente.
É cutucar a onça com vara curta, né? Era algo que a gente poderia imaginar. Poderia ter faltado um pouco de experiência para o Milwaukee, mas mesmo assim, depois eles voltaram e acabaram destruindo o Boston. E na outra semifinal do Leste, né, o Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. O Toronto tem a vantagem por 3-2 na série. Eles estão jogando nesse momento. Deixa eu até ver se eu já consigo verificar aqui quanto está o jogo. Mas o Philadelphia também teve um jogo 3 sensacional. E aí depois no jogo 4 e no jogo 5, o Kawhi Leonard jogou pra caramba. O time do Toronto também jogou muito bem, né? Elevado pelo nível do Kawhi. E eles conseguiram fazer 3-2 na série. E agora tem um jogo hoje que está acontecendo na Filadélfia, e os Sixers estão ganhando de 64-51. Então a gente tem uma boa chance de ter um jogo 7, já que essa série tem vindo bem equilibrado.
O Embiid também fez uma partida monstruosa nessa série.
Fez a partida 3, ele jogou muito na partida 3. Mas depois, né, cara, o problema dos Sixers é que ainda falta um pouco de química como time. Porque o Ben Simmons, ele é muito bom armador, mas ele não é um cara decisivo. Esse problema dele não arremessar de longe, acaba que você deixa o time manco. Porque se o cara tá na linha de três, ninguém vai marcar ele. Eles sabem que ele não vai chutar. E aí você acaba marcando as outras opções, então você cria ali uma dificuldade pro ataque de Filadélfia. Então o Jimmy Butler, no dia que ele joga muito, o Embidão, no dia que ele tá louco lá no garrafão, o Tobias Harrison também. Tobias Harris acerta muita cesta também do perímetro. Então, você tem o J.J. Redick também chutando de três bem. Então, o Philadelphia depende um pouco mais da química do time. O Toronto é um grande time, mas ele tem o Kawhi Leonard. E o Kawhi Leonard, quando ele está no nível dele, ele realmente decide jogos. E Philadelphia, às vezes, fica um pouco manquitola por causa dessa questão do Ben Simmons ter esses problemas para arremessar de longe.
Eu já fiquei pensando em alguns momentos se dessa vez o Toronto ia acabar com essa zica de fracasso que existe em torno do time, que sempre entrega a rapadura. Mas aí eu fiquei pensando, quem passar do 76ers e do Raptors, algum deles tem chance contra o Antetokounmpo?
Eu acho que o Toronto pode ter... Eu acho assim, o Embiid ele conseguiria marcar o Antetokounmpo. O problema é ele ter ajuda, porque o restante do time do Philadelphia não é tão alto. E o Antetokounmpo, ele é uma aberração, ele é muito grande. ele é muito grande, muito móvel, então hoje ele está jogando num nível muito, muito alto. Mas o restante do time do Milwaukee não é tão especial assim. Você tem lá o George Hill também, que tem uma grande, uma boa experiência, o armador. Eu acho que seria uma série muito interessante esse Toronto e Milwaukee, pelo que está se desenhando até agora, né? Mesmo acho com o Philadelphia ganhando o jogo 6 hoje, eu acho muito difícil eles conseguirem ganhar o jogo 7 em Toronto e fecharem a série. Então meu favorito aqui é o Toronto para pegar o Milwaukee. Eu acho que vai ser uma série assim, muito interessante para se acompanhar.
Só se o Toronto realmente entregar a rapadura de novo, que eu acho que vai dar ele mesmo. Eu acho que qualquer um dos dois que passar vai perder para o Milwaukee. Agora no Oeste. No Oeste a história é um pouco diferente.
As semifinais do Oeste estão assim, muito equilibradas. E vamos começar por Portland e Denver, porque a outra série teve um fato novo muito importante.
É, vamos começar Portland, então, pelo time que vai ser o vice-campeão do Oeste.
Não necessariamente, porque Portland está jogando um nível de basquete muito grande e Denver tem um time jovem e muito bom. O Joker, o Jokić, que é volante, o pivô dos Nuggets, ele tem jogado muito bem nessa série. E o Jokić, por ele ter um jogo de basquete europeu, ele encaixou muito bem nesse time de Denver, e eles conseguiram, às vezes, neutralizar bastante a força de Portland, porque o CJ McCollum está jogando muito, o Damian Lillard está jogando muito. E nessa série a gente tem que lembrar que na semana passada a gente teve um jogo de 4 prorrogações.
Exatamente.
Foi o jogo 3 em Portland. Portland abriu 2-1 nessa partida. E o Denver conseguiu voltar depois nos jogos 4 e 5. Ganhou em Portland e ganhou em casa. A partida 5, se eu não me engano, foi ontem, anteontem. E agora vai ter esse jogo 6 em Portland, que provavelmente também Portland deve jogar pela sobrevivência e talvez consiga vitória. É uma série muito equilibrada e são dois times muito bons. E Denver, lembrando, durante um período durante a temporada regular, ele liderou a Conferência Oeste, né? Por muito tempo acabou perdendo a posição para o Golden State Warriors na reta final. Então não é um time ruim. A gente tem que frisar isso, não é um time que está aí por acaso, e eu acho que provavelmente deve passar para o final de conferência e vai pegar o Golden State ou o Houston, que era, né, até então a série mais equilibrada, a série mais esperada. E o fato novo que eu disse e mencionei há pouco é o fato do Kevin Durant ter machucado o tendão de Aquiles ontem. O Kevin Durant, nesses playoffs, tem arremessado por cima de todo mundo, não tá nem aí, tá jogando um basquete assim fenomenal, até apontado por muitos analistas como o melhor jogador do mundo em atividade no momento. Já que o LeBron James tá de férias, né, e tá lá discutindo a vida, vendo se vai ficar nos Lakers ou não. Ontem o Kevin Durant subiu para arremessar uma bola em cima do Iman Shumpert. Ele caiu, aterrissou de mau jeito, né, e teve problema no tendão de Aquiles. E pelo que é dito dos médicos do Warriors, né, eles confirmaram isso hoje, ele está fora dessa série. Porque para recuperar, aí, eles falam que o primeiro grau seria de 8 a 12 dias. E depois, se fosse o segundo grau, a lesão seria de 6 a 8 semanas. Ou seja, ou ele está fora dos playoffs ou ele está fora dessa série. E o fato de Golden State estar jogando sem o Kevin Durant, o Houston perdeu uma chance ontem muito grande de ter aberto 3-2 jogando em Golden State, jogando em Oakland. Os Warriors superaram no final, venceram por uma margem apertada, fizeram 3-2 já com o Kevin Durant fora. E o Houston, se conseguir jogar direitinho, elevar o seu nível, e o Chris Paul finalmente aparecer para a série, porque até agora ele não tem jogado tanta coisa assim, porque o James Harden está sendo também soberbo, está jogando igual o nível que ele jogou na temporada regular. O Houston tem a grande chance da vida de eliminar o Golden State nessa série, nesses dois próximos jogos 6 e 7. Porque o Golden State vai sentir muita falta do Kevin Durant, já que ele não joga o jogo 6 provavelmente não vai jogar o jogo 7. E já perdeu o Boogie Cousins já no início dos playoffs, então tá sem ali uma representatividade forte no garrafão. Se o Houston não vencer esse ano, não vence nunca mais. Então esse fato novo aí ontem, né, quase essa vitória em Oakland, pode acender realmente uma luzinha de esperança, já que lembrando, né, que Houston começou perdendo de 2-0 nos dois jogos em Oakland que abriram a série, empatou jogando em casa e agora está perdendo por 3-2, mas tem o jogo 6 em casa para poder ganhar moral e fortalecer mais.
Eu acho que a chance deles foi essa, viu? Eles tinham que ter ganhado, era esse jogo.
É, porque isso ainda estava tudo muito quente, né? Você não tinha ajuste ainda para jogar sem o Kevin Durant.
Pois é, porque se o time se organizar, a gente lembrar que eles ainda têm o Curry e o Klay Thompson para meter as bolas de três do time, e se a defesa do time funcionar igual ela costuma funcionar, eu acho complicado, né? Pode ser que até vá o jogo 7, mas eu não... Eu acho que a chance de matar a série foi esse jogo 5.
Cara, essa chance de ontem foi uma chance de ouro. Mas assim, você vê o Klay Thompson metendo bola no final do jogo ali, como se ele estivesse jogando no jardim de casa. Você vê que o Golden State tem muita força. Mas o Houston, assim, a chance é essa, cara. Se não for essa série, eu acho até como moral mesmo para os próximos confrontos, nos anos seguintes, né, pode pesar bastante esse momento.
Vai já entrar com o DNA do fracasso. Muito bem. No NBB, as semifinais já estão em andamento e o Flamengo vence por um jogo a zero o Botafogo, enquanto o Franca está passando o carro no Mogi na outra série, vencendo por 2-2. Alguém duvida que vai rolar Mogi, que vai rolar Franca e Flamengo na final do NBB?
É, acho provável, sim. É isso mesmo.
Eu não duvido de que o Botafogo complique um pouco com o Flamengo, que eles estão na base da empolgação, mas eliminar não vai eliminar. Tem também a Superliga, que já está na sua final masculina. A gente falou que o Taubaté podia ser campeão, mas o SESI venceu o jogo 4 e levou para a final no jogo 5. E agora eu quero que todo mundo saia do muro, que a série está 2-2. E semana passada estava todo mundo com o Taubaté. Vocês mantêm a posição de vocês? Não, peraí. Primeiro os que já falaram semana passada.
Eu acho que agora não. Eu acho que até porque o Rubinho, pelos anos todos que ele trabalhou com o Bernardinho, eu acho que ele merece esse título para mostrar que ele tem capacidade para poder dirigir um time. Eu acho que por esse quarto jogo vai dar SESI.
Rodolfo virou. E você, Celinho?
Faço ideia.
Taubaté. Continua com o time de Taubaté. E o senhor?
O senhor, no caso, sou eu?
É, ué, porque eu olhei pra você, você não percebeu, não?
Não, na verdade, não.
Cara, eu acho assim, eu confesso pra vocês, eu não tenho acompanhado muito a Superliga. Mas eu sou muito fã do Lipe, o ponteiro, que é até da seleção brasileira, né? Que é presidente de um time e joga no outro. Isso é mal explicado pra mim na Superliga, mas tudo bem. Eu acho que esse cara joga com um coração tão grande que eu acho que ele consegue fazer o SESI virar essa série.
Que inclusive foi ele que ganhou o jogo 4, pode falar isso com convicção plena.
Eu rezo que não, cara, mas eu acho toda vez que eu vejo um jogo dele que ele vai ter um infarto em quadra. De tão envolvido que ele fica na partida.
Ele fica muito pilhado mesmo. Na Liga Feminina, nada de novo na tabela. Continuamos com o time de Campinas em primeiro, com o Sampaio Corrêa em segundo, Santo André e Blumenau. E vai ficar por aí mesmo. Quando chegar no playoff, nós vamos ver que vai ficar sendo resolvido entre essas equipes.
E é isso agora... Aí, agora você mudou de esporte?
Não, eu mudei para a Liga de Basquete Feminino, que eu já tô querendo encerrar rápido aqui, porque ainda tem Campeonato Brasileiro.
Vamos então.
Agora sim, vamos encerrar esse podcast. Não tem esporte esquisito, afinal de contas, não tem Glauber aqui hoje. o esporte esquisito que ele está praticando hoje é o combate à dengue. E nós vamos de Brasileirão. Eu não tenho absolutamente nenhum comentário a fazer sobre a última rodada da Série A, a não ser duas coisas. Está muito claro que pintou o campeão. Esse time do Galo está fazendo campanha de título e, se bobear, vai ser campeão invicto. E segundo, que jogo formidável aquele Grêmio e Fluminense.
Eu confesso para vocês que quando estava 3-0 eu parei de ver.
Eu tava voltando já a bola do momento. Depois, foi uma das poucas vezes nos últimos 10 anos que eu parei para ver o VT de um jogo de um time que não é o Galo brasileiro, porque eu não gosto do nível do futebol daqui, acho que fico com preguiça.
Quando tava 3-0, eu fui ver os episódios prévios de Game of Thrones, esperando o episódio de novo da noite. Aí quando eu voltei pro Sport TV, tava 3-3, eu falei, ó, o que aconteceu aqui? E aí eu comecei a assistir.
Algo saiu do eixo nesse jogo aqui, viu?
É, tipo, algo de errado não está certo.
Pois é.
Mas esses reservas do Grêmio são supremos em fazer esses jogos aleatórios.
Pô, eu não sei, velho. Os caras, acho que eles não ligam pra nada. Acho que é isso, velho.
Mas eu tenho que fazer ressalva que não foi um 5-4 de qualidade técnica elevada, não. Foi mais por causa de erro de falha dos jogadores mesmo.
Marcelinho, quando eu tô falando formidável pro futebol brasileiro, é isso, não tô esperando qualidade técnica, não.
E falta qualidade. O 5-4 de qualidade técnica que foi dois jogadores que resolveram dar espetáculo foi o 5-4 do Flamengo contra o Santos em 2011, eu acho.
Aquilo ali foi bem, mas também é muito aleatório. Só para aproveitando que vocês estão falando de 5-4 aí, esses trem, tem uma estatística que eu achei bem interessante, que é a quantidade de vezes que aconteceram 5-4. 5-4 é um negócio feio de falar, né? As vezes que aconteceram 5-4 no Brasileirão desde 1971. Porque antes também não teve. Então, a primeira vez que isso pra cá aconteceu foi em 78, Cruzeiro 5, Fast Clube de Manaus 4. Como que o Cruzeiro tomou 4 gols do time do Fast, eu não sei. Depois...
Às vezes você não sabe, eles eram o maior Fast da história.
Pode ser.
Devia ser um time horroroso do Cruzeiro na época.
E... se você for ver bem, depois desse jogo, só em 85 aconteceu de novo, num Paysandu 5, Sampaio Corrêa 4. E aí depois desse, um em 78, outro em 85. Só voltou a acontecer em 98, quando a Ponte perdeu do Corinthians de 5-4, eu lembro desse jogo. Depois, aí começou a acontecer todo ano. Em 99, o Vitória ganhou do Vasco de 5-4. Em 2000, o Vitória ganhou do Goiás de 5-4. E depois, em 2001, a Portuguesa fez 5-4 no Vasco. Ou seja, o Vasco toma os 5-4 e o Vitória aplica os 5-4. Depois, em 2005, foi a vez do Cruzeiro tomar um 5-4 do Atlético Paranaense. Depois, voltamos a ter 5-4 em 2011. E curiosamente, um foi esse que se alinhou todo o Santos e Flamengo. E os dois últimos 5-4 do Brasileirão, em 2011, o Fluminense sobre o Grêmio e agora de novo o Fluminense sobre o Grêmio. Ou seja, não é novidade, o Grêmio está acostumado a tomar 5-4 do Fluminense.
Importa é que segue o líder. Deixa eu falar isso, a única vez que eu vou poder falar isso nesse ano.
Oh, agora vocês estão confiantes no título? Como é que é?
Óbvio que não.
Inocência. Não, bicho. Já, fica aqui, ó. Não é o Celinho. Vocês já cumpriram um quinto. Em três jogos, vocês já cumpriram um quinto da missão.
É, ué.
Toma 41.
E aqui, eu queria fazer uma ressalva aqui pequena, mas eu acho muito legal, porque o CSA tá com 2 pontos. Nada, 2 pontos não vai adiantar, eles vão cair de qualquer maneira. Mas são 2 pontos em jogos que eu contava com derrotas dele, que apesar de ter jogado as 2 em casa, são empates contra o Santos e contra o Palmeiras. Os caras não perderam nem pro Santos nem pro Palmeiras, cara.
Repara na sequência do Galo de 10 jogos nos próximos 30 dias. Palmeiras pelo brasileiro.
Ganha.
Santos pela Copa do Brasil.
Ganha.
Flamengo pelo brasileiro.
Ganha.
O primeiro da Sul-Americana. Grêmio.
Ah, peraí, esse da Sul-Americana não posso garantir, não. Grêmio empata.
Depois o segundo da Sul-Americana. Depois o CSA, que é o único possível de fazer alguma coisa. Depois Santos pela Copa do Brasil e depois Santos de novo pelo brasileiro. E fechando São Paulo.
Resumindo, quando terminar isso, vocês já vão estar classificados na Sul-Americana, na Copa do Brasil, liderando o brasileiro. Olha que beleza.
Pois é, Deus te ouça.
É isso que vai acontecer. Na Série B, não tem nada acontecendo de legal. Eu só tô achando estranho porque o Red Bull Bragantino não tá chutando a bunda de todo mundo ainda. Mas o Botafogo tem um. Olha só, Rodolfo, temos um Botafogo em primeiro em algum lugar do país. O de Ribeirão Preto é líder da Série B, com 3 vitórias em 3 partidas. E daqui a pouco você vai falar que eles vão botafoguear.
É. Nada de novo no reino da Dinamarca.
Fala onde eles vão estar no final da competição.
E eu vou falar um negócio com você, Celinho. Fica esperto que o Londrina está no G4. Isso. Na Série C, nada de novo também. Está tudo dentro dos conformes. O Botafogo já está botafogueando lá também. E se acabasse hoje, o Santa Cruz estava rebaixado. Só isso que eu falo para vocês. Na Série D também começou, né? Mas eu me recuso a falar da Série D ainda, porque tem...
Senti falta de você falar se acabasse hoje na Série A, podia acabar.
Não, Celinho, fica tranquilo, não vai mudar muita coisa. Né? Fica tranquilo que está tudo sob controle. O Bragantino do Pará é lanterna do grupo dele, só fez um jogo e perdeu, mas esse Bragantino do Pará foi mais longe que a Ponte Preta na Copa do Brasil. Eu só falei isso para poder falar essa parte. No Brasileirão Feminino, o Corinthians assumiu a liderança numa arrancada, rapaz. Eu não sei se as últimas semanas a gente via falando a tabela, eu tomei um susto aqui, o Corinthians é líder, ganhou 7 jogos seguidos quase aqui, passou o Santos e o Flamengo. E na Série B do Brasileirão Feminino, já estão definidas as oitavas de final. Eu vou cantar aqui os jogos: Português e Ceará, Pinheirense e Cruzeiro, América e Bahia Lusaka, Fluminense e Grêmio, Porto Velho e Palmeiras, Chape e 3B Esporte, Esmac e Taubaté, Botafogo da Paraíba e São Paulo. Tem que ver quem vai ser vai subir 3, vai subir 4 ou 2, vocês sabem, na Série B do feminino?
Não sei.
Que na Elite eu sei que cai 4, só que eu não sei se vai subir 4 também.
Ah, deve ser. E por que diminuir a competição, não? Já tem pouco tempo.
Pois é. E o São Paulo é um deles, viu? Vou assustar vocês não, que esse time do São Paulo é roubado demais. São Paulo contratou a Cristiane pra jogar a Série B do Brasileirão, véio. Olha pra vocês verem.
Tem grana.
É outra coisa. E é isso então, senhor. Chegamos aqui ao... Oi.
Duas coisas que você esqueceu. Aliás, uma que você esqueceu e outra que é a notícia de agora. A notícia de agora, o Atlético Paranaense acaba de fazer 1-0 no Boca. Vai ter gente brigando daqui a pouco lá na Bomboneira pra falar que o Atlético Paranaense ganhou lá dentro.
Exatamente. E teve Libertadores essa semana, é o que eu ia encerrar o podcast com isso. Vou passar os resultados. Você ia falar alguma coisa, Celinho?
Antes da Copa do Brasil, que foi resolvido aquele jogo que estava faltando entre Juventude e Vila Nova. Ficou 1-1 no tempo, aliás, era 0-0 no tempo normal. E os pênaltis passou o Juventude por 4-3.
É, pelo menos nós não vamos jogar com eles, já tá bom. Vou passar aqui os resultados da Libertadores, vocês comentam rapidinho. É rapidinho, viu? É, River Plate 2, Internacional 2 também. O Inter passou em primeiro, o River em segundo. E o Palestino ganhou do Alianza por 2-1 e garantiu a vaga na Sul-Americana. Olhe nesse Palestino, hein, Celinho? Você fica esperto com isso.
Pelo amor de Deus, o Lomba, hein? Tava vencendo o jogo e entregou a paçoca daquele jeito.
O Inter entregou os dois jogos pro River Plate, na verdade.
É.
O grupo B, Amigos do Sassá 1, Emelec 2, Huracan 3, Deportivo Lara 0. O Deportivo Lara segurou a vaga até a última rodada para entregar a rapadura. E o Cruzeiro não entrou em campo, né, contra o Emelec, fez a força danada para perder o jogo.
E dessa vez perdeu. Dessa vez não teve os poderes do empatezinho tão pessoal.
Não, Glauber não tava Glauber aqui para falar. Exatamente. O grupo C também está resolvido. O Godoy Cruz venceu a Universidade Concepción por 1-0 e o Olímpia perdeu para o Sport Cristal por 1-0. O Olímpia já estava classificado, continuou. O Godoy Cruz acabou pegando a vaga na última rodada. A Universidade Concepción não ganhou nenhum jogo e, aliás, não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos e era uma vez no México, que era líder do grupo, virou lanterna. O grupo D, o Flamengo segurou a onda e não perdeu para o Peñarol, mesmo com o jogador a menos. E o LDU meteu 4-0 no San José e pegou a vaga do Peñarol num empate tríplice que teve nesse grupo, com 3 times terminando com 10 pontos.
E falando em empate...
Vocês
sabiam que a Champions League pode não ser decidida esse final de semana?
A Champions League?
Não, a Champions League não, a Premier League.
Ah, bom, por quê?
Na Premier League só tem 2 critérios de desempate, que é saldo de gols e gols pró. Se acontecer um improvável 4-4 no jogo do Liverpool e o City perder de 4-0, eles vão ficar iguais em tudo. Aí terão que disputar um jogo extra pra definir o título.
Ou eu fazia isso, viu? Premier League. Eu fazia um negócio desse só pra ver a loucura. O que você achou dessa situação, Siroca?
Cara, eu acho que... Sei lá, eu acho que do jeito que o futebol tá louco essa semana, eu não duvido, não.
Vai que, né?
Vai que, né?
O grupo E da Libertadores, o Cerro Porteño e o Nacional passaram e o Atlético Mineiro resolveu priorizar a Sul-Americana e ficou em terceiro nesse grupo. O Palmeiras é o melhor campanha, venceu o São Lourenço e terminou com os mesmos 15 pontos do Cruzeiro, mas com um saldo melhor. O Melgar, velho, ficou com a vaga na Sul-Americana. Aí, Celinho, vocês dão sorte.
Melgar melhorou 100%. Pois era um time semi-amador há pouco tempo e já está conseguindo vaga na Sul-Americana.
Ô Celinho, ele tá disputando a Libertadores, você não tá entendendo que já chegou no auge dele, não? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá vencendo o Boca. Se essa desgraça desse Tolima tivesse saldo de gols, a gente tava livre do Boca Juniors agora, mas não tem. Então nem se o Tolima ganhar do Jorgão, ele vai conseguir tirar o Boca, viu?
Não. Tá com saldo negativo aí.
Ah, não, só até parar isso. Ô time inútil, viu? Pra que foi golear o Tolima? O grupo H, Libertar e Grêmio. O Grêmio, hein? Quem diria, viu? O Renato Gaúcho cantou que ia classificar e classificou.
Ah, mas eu acho que mesmo você perdendo os primeiros jogos, se tiver alguma estrutura de time, dá pra resolver ainda depois.
É. E agora sim nós terminamos esse podcast. Não tem mais nada para falar ou vocês querem fazer algum encerramento?
Não, podemos encerrar.
Boa noite, clássico.
Exatamente. E nossos desejos de recuperação breve para o senhor Glauber Maia. Em homenagem a ele, nós vamos falar aqui o Twitter dele no encerramento. Se você quiser falar com a gente, tem o @GlauberFM, @BrunoCSSantos. @Ciro_Oliveira, @Wiki_R32 e @OMarceloMar. Estamos em blogstartsports.com.br, no Facebook e no Instagram. Agora também com seleção da rodada do Instagram, Celinho. Por que você não tem o Instagram ainda?
Pois é, nem tem nem vou ter.
O Twitter você falava mesmo, você foi corrompido. E aí nós chegamos ao fim. Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera, tudo de bom. Champions mais surreal da história. Até a próxima.
Celinho, até a próxima semana com seu time mais líder do que nunca.
Aí, até a próxima. Boca empatou, hein?
Tô achando que nós vamos ter que tirar esse Boca nas oitavas de final mesmo. E preparado para o título de domingo de Cecília Oliveira?
Ué, altas expectativas, né? Vamos ver se vai dar certo.
Então é isso, senhores. Até a semana que vem, no 99º Startcast, o episódio 100 vem aí. Um grande abraço e valeu.
Valeu!